Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Estamos de volta aqui no Giro para a alegria de vocês após essa semaninha de descanso aí que tiramos, né? Eu sou Ítalo Antunes, hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas e 20 minutos estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal para te deixar bem informado nesse início de semana. E quem está do meu lado hoje é ela, é claro, Carol Ávila. Bom dia, Carol, tudo bem?
Bom dia, Ítalo, e bom dia também para os nossos ouvintes que estão sempre aqui nos acompanhando no Giro de Notícias toda terça-feira. Bom, hoje é 1º de fevereiro, né, Ítalo? Faltam 335 dias para terminar o ano e faltam 39 dias para o fim do período letivo na UFRJ. Então aí estamos chegando bem perto do fim, ainda bem. E para começar o programa, então, Ítalo, conta para a gente o que tem importante na data de hoje.
Dia 1º de fevereiro, hoje é dia do publicitário, essa profissão aí que é tão importante aí no mundo das empresas, né? Tem aquela frase famosa que é o marketing é a alma do negócio, e realmente é. Então, aí, um parabéns aos todos os publicitários desse país e do mundo também. Hoje também completam 70 anos da inauguração do Aeroporto Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, que vem sofrendo bastante aí nos últimos anos, e tem visto aí suas rotas internacionais migrarem exclusivamente para o aeroporto de Guarulhos, vem sofrendo muito, o principal aeroporto aqui da capital fluminense. E hoje também é aniversário dos atores Marcos Pigossi e João Guilherme. E é aniversário do cantor internacional e popstar Harry Styles, que eu sou fã.
Opa, aí sim, começando fevereiro com um dia bem recheado nas comemorações. Também deixo aqui uns parabéns ao Aeroporto Galeão e a todos os publicitários aí do país. Bom, então agora, 11 horas e 22 minutos, vamos começar aqui para a leitura das capas de jornais.
Começando pelo jornal O Dia aqui do Rio de Janeiro. Prefeitura suspende vacinação infantil. Hopi Hari tem resultados financeiros superiores ao da concorrência. E operação contra a milícia prende 14 pessoas e interdita estabelecimentos.
E agora indo para o jornal O Globo. Brasil cria 2,7 milhões de vagas, mas salário cai. Estados Unidos pressionam Bolsonaro a não viajar para a Rússia. E comédias brasileiras aquecem retomada do cinema nacional. É isso, 11 horas e 23 minutos. Agora é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
STF reinicia trabalhos hoje, após recesso dos ministros.
A corte continua em atividade remota por conta da pandemia de Covid.
A previsão era que em 2022 já houvesse retorno presencial, mas o prazo virtual foi estendido até o final de fevereiro, por causa do recente aumento de casos.
O primeiro julgamento do ano já está marcado para amanhã, no dia 2. Nele, os ministros irão discutir a legalidade de ações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia.
Proposta elaborada pelo governo para tentar frear a alta nos combustíveis se aplicará somente ao diesel. Gasolina e álcool não serão afetados.
Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a decisão por reduzir os impostos somente do diesel foi tomada em conjunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, diante das possibilidades de recursos do governo.
O gás de cozinha ainda será avaliado. Agora eu vou chamar o nosso repórter Gabriel Ikegami, que vai falar sobre a recente decisão da PF sobre a denúncia de prevaricação de Bolsonaro no caso da Covaxin. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. A Polícia Federal concluiu ontem que não houve crime de prevaricação por parte do presidente Jair Bolsonaro no caso da compra da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19. De acordo com o relatório da PF, foi entendido que a comunicação desse crime não é um dever legal do presidente, isto é, não é da sua competência a prática da comunicação desse tipo de irregularidade. As investigações têm como base, principalmente, dois depoimentos dados à CPI da Covid, pelos funcionários do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e seu irmão, o deputado federal Luiz Miranda, do DEM. Segundo o depoimento dos irmãos, eles teriam se encontrado com o presidente no Palácio da Alvorada, onde relataram suspeitas de irregularidades na negociação da vacina indiana. A partir dessas declarações, Bolsonaro confirmou em um primeiro momento o encontro com os irmãos, mas disse que não foi avisado sobre as suspeitas. Depois, o governo passou a dizer que Bolsonaro foi sim avisado e que repassou a denúncia ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Definição: prevaricação é um crime que ocorre quando um funcionário público toma conhecimento de supostas irregularidades e deixa de comunicar as suspeitas às devidas autoridades. Gabriel Ikegami, para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Gabriel, pelas informações, sempre deixando a gente atualizado aqui sobre o mundo da política. Agora são 11 horas e 25 minutos, hora de saber como fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Terça-feira, dia 1 de fevereiro de 2022, o dia está parcialmente nublado no Rio de Janeiro. As temperaturas de hoje terão uma máxima de 31 graus e mínimas de 23 graus. Para o resto da semana, a previsão também não é boa. Continua com céu nublado e um alto risco de chuva na capital fluminense, com máximas em torno de 27, 28 graus e mínimas na casa dos 23 graus. Não é uma boa semana para os cariocas, hein, Ítalo? O que você está achando desse tempo?
É verdade. Depois aí de quase uma semana inteira de sol e praia, os cariocas vão ter que se contentar em ficar em casa essa semana sem partir para a praia, porque a chuva tá vindo e tá voltando, né? Mas mesmo assim, continuamos no verão e a promessa é que o sol retorne logo e os cariocas têm certeza que vão voltar a todo vapor para a praia. Mas é sempre bom a gente ficar alerta em relação ao mar, né? Respeitar o mar, saber se comportar dentro da água, pois nesse verão tem tido aí recorde de casos de afogamentos e salvamentos pelos bombeiros. Então eu vou acionar aqui o nosso repórter Pedro Rangel, que vai trazer umas dicas essenciais para evitar esse tipo de situação aqui nas praias do Rio de Janeiro. Não é isso, Pedro? Bom dia.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia, querido ouvinte da Audiativo. Bom, o verão tá aí, né? É aquela época que o carioca monta o escritório na praia, tá sempre na área. Cervejinha para quem é de cervejinha e água de coco para quem é de água de coco. Mas nem tudo são flores e a gente precisa tomar alguns cuidados para que os nossos dias de praia sejam sempre repletos de muita curtição. Nos últimos fins de semana, se você foi à praia, provavelmente viu algum resgate de banhista ou pelo menos uma forte movimentação de helicópteros no ar. Mas sabe que você não foi o único, porque esse foi o panorama geral nas praias cariocas nos últimos dias. Já que segundo o Corpo de Bombeiros, só no feriadão de São Sebastião, padroeiro da cidade, mais de 2.750 salvamentos foram registrados. Por isso, a equipe da Audioativo traz hoje algumas dicas importantes para você. Fique sempre atento às bandeiras colocadas na areia. Elas são postas ali pelo Corpo de Bombeiros para sinalizar o nível de atenção que você precisa ter ao entrar no mar. Já que, a não ser que você seja muito experiente, reconhecer correntes de retorno, valas e bancos de areia não são uma tarefa simples. As colorações são bem conhecidas, vermelho, verde e amarelo. A bandeira vermelha significa alto risco e sinaliza a presença de correntes de retorno, responsável por 95% dos afogamentos. Já a bandeira amarela sinaliza o risco médio, a melhor dica para os nadadores inexperientes é não permanecer na água sozinhos. Já a bandeira verde, é claro, sinaliza que o mar está em boas condições e com baixo risco para ocorrência de afogamentos. E por último, uma dica importante é não entrar no mar alcoolizado. No mais, bebam bastante água, mas não do mar, e aproveitem os dias de verão que restam aí pra gente, porque a gente tá precisando. Até semana que vem, Ítalo Carol, é com vocês.
Opa, muito obrigado, Pedro, aí pelas dicas, realmente tudo muito importante ficar de olho, hein, ouvintes? Bom, mas agora, 11 horas e 29 minutos, era de ficar ligado em saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
O Brasil registrou nesta segunda-feira 442 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 627.365 óbitos desde o início da pandemia.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 565, a maior registrada desde 18 de setembro do ano passado.
Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 205%. Indicando a tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença.
E os dados do consórcio de veículos de imprensa desta segunda-feira mostram que quase 150 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas. Este número representa 69,78% da população.
A dose de reforço foi aplicada em pouco mais de 45 milhões de pessoas, o que corresponde a mais ou menos 21% da população.
A população acima de 5 anos que está parcialmente imunizada é de 82,46% e a população acima de 5 anos que está totalmente imunizada é de 74,9%.
Nos dois casos, a grande maioria do percentual é formada pela população adulta.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recebeu nesta segunda-feira o primeiro pedido de registro de autoteste para detecção da Covid-19 no país, após aí a publicação da resolução que autoriza a venda do produto.
O pedido foi realizado pela empresa brasileira OK Technology, Comércio do Brasil, LTDA, para um autoteste importado de um modelo que utiliza a coleta aí do swab nasal.
A RDC-595 foi publicada na sexta-feira e regulamentou os requisitos e procedimentos para solicitação de registro, distribuição, comercialização e uso de autotestes para detecção do antígeno do SARS-CoV-2.
A Anvisa ressalta que tem dado prioridade à análise dessas solicitações de registro, para que as mesmas sejam aprovadas no menor tempo possível. 11 horas e 31 minutos, agora é hora de voltar com aquele nosso tradicional giro pela nossa reportagem.
É, e sobre a suspensão da vacinação infantil, quem nos traz as informações é Beatriz Salgado.
A vacinação de crianças de 7 anos ou mais está suspensa a partir de hoje, terça-feira, no Rio de Janeiro. A paralisação aconteceu pela falta de doses disponíveis. A Secretaria Municipal de Saúde informou sobre essa suspensão na segunda-feira, dia 31 de janeiro, e aguarda o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. O Ministério diz que já distribuiu mais de 491,7 mil doses de vacinas pediátricas para o estado do Rio de Janeiro. Além disso, afirma que nos próximos dias, cerca de 400 mil doses serão enviadas. A vacinação infantil só continua disponível para crianças para a primeira dose com deficiência e ou comorbidades entre 5 e 11 anos e para pessoas com 12 anos ou mais.
E sobre o assassinato de Moaz, congolês que trabalhava num quiosque na Barra, Lavínia Rezende.
Na última segunda-feira, dia 24, o congolês Moiz Kabagambé, de 24 anos, foi morto no Rio de Janeiro. Seu corpo foi encontrado amarrado em uma escada. Moiz era refugiado político e veio para o Brasil com sua mãe e irmãos em 2014. De acordo com a sua família, o rapaz havia sido vítima de uma sequência de agressões após ter cobrado 2 dias de pagamento atrasado. Ele trabalhava por diárias em um quiosque na Barra da Tijuca, perto do posto 8. Segundo a polícia, as agressões foram gravadas pela câmera de segurança do quiosque e teriam durado pelo menos 15 minutos. Moise apanhou de homens que, segundo testemunhas, usaram pedaços de madeira e um taco de beisebol como armas do crime. Nessa terça-feira, dia 1º, agentes da Divisão de Homicídio do Rio de Janeiro devem ouvir o dono do quiosque onde Moiz trabalhava como atendente. A família do rapaz pede justiça.
Uma nova decisão do Ministério Público Federal foi feita. Quem traz as informações é Giulia Mignone.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. E bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. O Ministério Público Federal recomendou nesta segunda-feira, 31 de janeiro, que as girafas que haviam sido importadas em novembro do ano passado pela diretoria do Bioparque do Rio de Janeiro retornem para o seu local de origem na África do Sul. Dos 18 animais vindos da África, 3 morreram após fugirem do galpão em que estavam confinados. Além disso, documentos relatam maus tratos e irregularidades no traslado dos bichos. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, não há zoológicos ou parques no Brasil com capacidade para receber um grupo tão numeroso de animais, mas o destino e o prazo de retorno das girafas permanecem indefinidos. Até que seja decidido, elas ficarão sob cuidados do IBAMA em um galpão no Hotel Resort Mangaratiba, onde já estão há mais de 80 dias. Essa foi a maior importação de animais de grande porte já feita no Brasil, e cada girafa custou cerca de 50 mil reais. O Ministério Público e a polícia estão investigando se parte delas seria repassada para outros zoológicos no país. No domingo, ativistas protestaram na Quinta da Boa Vista, onde fica o bioparque, contra a importação dos bichos, alegando que apesar dos animais terem sido trazidos para a preservação da espécie, as girafas não fazem parte da fauna brasileira. A manifestação contou com cartazes e com gritos de não financiem a tortura. A legislação brasileira permite que animais sejam importados por zoológicos, desde que não tenham sido capturados em seu meio natural. Mas na licença emitida pelo IBAMA, todas as girafas receberam um código de selvagem, convencionado internacionalmente para designar justamente animais retirados da natureza. Segundo um parecer assinado pelo fiscal do IBAMA, que fez a vistoria nesta semana, a análise técnica que autorizou a importação dos animais foi negligente, incompetente ou ingênua. Volto com vocês.
Muito obrigado aí a Lavínia, Beatriz e Júlia, nossa equipe sempre apostos aqui. 11 horas e 36 minutos, agora é hora de sair do Brasil e conferir as principais notícias internacionais da semana.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Ano Novo Chinês vem chegando com muitas comemorações.
Anistia Internacional acusa Israel de apartheid contra palestinos.
Rússia afirma que não irá recuar, mesmo com as ameaças de sanções dos Estados Unidos.
Universidades historicamente negras nos Estados Unidos recebem ameaça de bomba.
Indonésia começa construções para mudança de capital.
E agora sobre as eleições em Portugal, nós vamos acionar o nosso repórter Vinícius Macedo. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, pessoal. O primeiro-ministro socialista de Portugal, António Costa, venceu as eleições legislativas antecipadas realizadas no último domingo, dia 30, e conquistou a maioria no parlamento. Com 99,1% das urnas apuradas, o Partido Socialista de Costa tinha 41,68% dos votos, o que rendia para a legenda 117 cadeiras, uma a mais do que o necessário para garantir a maioria absoluta no parlamento de 230 assentos. Na sequência, aparecia o Partido Social Democrata, PSD, liderado por Rui Rio, com 27,8% dos votos, levando 71 cadeiras. As pesquisas de opinião chegaram a apontar um empate técnico entre os dois partidos. O Chega, partido político de extrema-direita, despontava como a terceira força, com um pouco mais de 7% dos votos e 12 assentos no parlamento. O primeiro-ministro socialista expressa orgulho por ter virado a página da austeridade orçamentária aplicada pela direita após a crise financeira mundial com a aliança histórica batizada de Geringonça. Formado em 2015 com os partidos de esquerda radical, bloco de esquerdas e os comunistas. Quando a data da votação foi anunciada, 3 meses, o PS tinha 13 pontos de vantagens nas pesquisas sobre a principal formação de oposição, o PSD. Com 1 a cada 10 portugueses em quarentenas, o nível de participação nas eleições, as terceiras organizadas em Portugal durante a pandemia, foi um outro fator de incerteza. A cientista política Marina Costa Lobo explica que, apesar de um certo desencanto com o Partido Socialista, a maioria dos eleitores considera que Costa tem mais competência e experiência para governar que Rio, um economista de 64 anos elogiado por sua sinceridade e autenticidade. Eu sou Vinícius Macedo, diretamente de Portugal, para o Giro de Notícias.
Muito obrigada, Vinícius, aí pelas informações. Ficar ligado nas eleições de Portugal. E agora, 11 horas e 39 minutos, é hora do nosso rápido intervalo aqui do Giro de Notícias. Mas não saiam daí, porque ainda tem muito programa pela frente.
E como vocês sabem, estamos entrando aí em fevereiro, um mês tão importante para a cultura do nosso país, porque, né, já dizia Jorge Benjó na música País Tropical, fevereiro tem carnaval, e é com essa música que a gente vai deixar o intervalo de vocês hoje, só que na versão da Ivete Sangalo. Não saia daí.
Que beleza, fevereiro. busca o violão. Eu sou Flamengo, tem uma nega. Sai do chão, maraca. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro. Eu disse tem carnaval. Eu tenho um fusca, um violão. Eu sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza.
Apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
E é isso, a gente já voltou do nosso intervalo para dar continuidade aqui à nossa programação. E aí, quero saber o que vocês acharam da música. Esse é um clássico, né? É Brasil, é país tropical, é verão, é fevereiro, carnaval. Eu gosto muito dessa música. Uma pena só que o carnaval mesmo esse ano não vai ser comemorado daquele jeito tradicionalista que a gente está acostumado, devido claramente à situação sanitária do país. E aí, Ítalo, o que você acha disso?
Exatamente, né? O fevereiro aí, tradicional, o mês do carnaval, ainda teremos o feriado de carnaval, teremos uma espécie de carnaval adaptado aí com alguns eventos privados, mas aquele carnaval de rua, os desfiles foram adiados para abril, o carnaval de rua foi cancelado, então a gente vai comemorando aí do jeitinho que pode, né, enquanto a situação ainda está bem complicada.
É isso, e agora, 11 horas e 43 minutos, chegou a hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para fazer aquele tradicional giro pelos quatro grandes aqui do Rio de Janeiro, eu vou acionar o nosso repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes. Eu estava aqui animado com a música da Ivete Sangalo, baita música, grande, uma grande figura do Brasil. Vamos lá falar de esporte, né? O Botafogo venceu o Bangu por 2-0 neste domingo no estádio Nilton Santos. O time abriu o placar no início do jogo com o Felipe Ferreira, que só empurrou para o gol depois de assistência de Daniel Borges. Aos 31 minutos do segundo tempo, Diego Gonçalves definiu a partida de cabeça com o cruzamento de Edson. Falando desse jogador, foi a estreia dele com a camisa alvinegra e também do volante Breno. Eles tiveram boa atuação e mostraram que podem ser importantes em 2022. A grande joia do clube, Matheus Nascimento, de 17 anos, também se destacou. O Botafogo volta a jogar nesta quinta-feira contra o Madureira, às 6 horas, no Nilton Santos. O Fluminense superou o Madureira por 1-0, né, próximo adversário do Botafogo, neste domingo em Volta Redonda. O time teve dificuldades no primeiro tempo para criar chances de gol e o esquema com três zagueiros ainda não encaixou. No segundo tempo, o jogo foi diferente. O tricolor teve boas chances de gol e John Arias abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo. Alívio para a torcida que viu o time estrear com derrota para o Bangu. Nesse enfrento ao Audax, nesta quinta, às 8h15 da noite, no estádio do Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. E o elenco do Fluminense pode ter o retorno de Gabriel Teixeira. Ele estava acertado com a UAS dos Emirados Árabes Unidos, mas houve divergência entre o resultado dos laudos médicos e agora a negociação pode melar. O caso precisa ser resolvido até esta terça-feira, já que é quando se encerra a janela de transferências do país. A tendência é que Gabriel se apresente ao Fluminense e não se transfira. E aí, Ítalo, o que você acha? Você acha que ele vai fazer falta para esse Fluminense? O Fluminense que ainda não encaixou nesse início de temporada, acho que ele pode vir a adicionar o elenco do Fluminense ou é um jogador que não tem essa importância toda?
Eu acho que não é um jogador fundamental, mas também não é algo a se dispensar assim, com tanta, né, com tanta facilidade. Né? O Fluminense, que nesse início de temporada vem mostrando um grande desentrosamento, né, mudou muitas peças, contratou muita gente, e elevou sim, o nível técnico do time, mas é preocupante esse início de temporada. É bom a torcida do Fluminense já ligar o alerta lá, né, para cobrar bem a sua comissão técnica, porque não é normal esse início para sofrer, para ganhar do Madureira, perdendo para o Bangu, que o Fluminense tem pré-Libertadores logo aí já batendo na porta, então é melhor realmente encaixar esse time o mais rápido possível.
Verdade, Libertadores está chegando, já tem Libertadores esse mês, então é bom o time, como você disse, encaixar, começar a jogar bem para poder se classificar e ir à fase de grupo, né, já que esse é o grande objetivo do clube. Mas saindo do Fluminense indo para o Flamengo, né, Flamengo e Volta Redonda empataram em 0-0 no último sábado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Ao contrário da estreia contra a Portuguesa, os garotos do Flamengo tiveram atuação discreta. Destaque apenas para o goleiro Matheus Cunha e o lateral Marcos Paulo. Mas, apesar de terem atuado bem nessas duas partidas, eles não devem integrar o elenco profissional. Essa foi a última partida dos jovens antes da estreia do elenco profissional. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Boa Vista, às 7h15 da noite, já com o treinador português Paulo Souza à frente do time. E a partida pode ficar marcada pela estreia de Marinho. Ele foi apresentado ontem e usará a camisa 31. Agora, saindo do Flamengo e indo para o Vasco, né, para terminar esse giro do Campeonato Carioca, o Vasco empatou com Boa Vista em 1-1 no último sábado em São Januário. O time foi mal no primeiro tempo e apenas uma cobrança de falta de Nenê levou perigo ao gol adversário. Na segunda etapa, o Vasco melhorou. Daniel marcou seu segundo gol em 2 jogos pelo Esmaltino aos 10 minutos. E uma curiosidade rápida, né? O Raniel prometeu pagar R$500 por cada assistência que receber. Então a torcida vascaína espera que ele gaste muito dinheiro ao longo da temporada. No final da partida, aos 39 minutos, Bandinho igualou para o Boa Vista. Mais um problema do Vasco, um problema recorrente, que é a bola aérea, né? Cruzamento na área, o torcedor do Vasco já tem calafrios. E apesar do empate, os recém-contratados Yuri Lara e Anderson Conceição fizeram boa partida. O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, novamente em São Januário, às 9h35, para enfrentar o Nova Iguaçu. Sobre a classificação do Carioca, o Vasco é o primeiro colocado, seguido de Botafogo e Flamengo. Os três têm 4 pontos, mas o Vasco leva nos critérios de desempate. A Portuguesa está em 4º lugar e o Fluminense em 5º. Volto com vocês, Ítalo e Carol.
Muito obrigado, Hugo, deixando a gente sempre atualizado aqui, né, o Flamengo, ainda que não começou praticamente a temporada, né, usando só os meninos, né, e o técnico oficial chegou a treinar o time, e o Vasco já se encaixando aí para essa temporada difícil de Série B que vai ter pela frente. Mas agora 11 horas e 48 minutos, é hora de saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
China suspende a importação de frango de 2 frigoríficos brasileiros.
Setor público brasileiro tem superávit de R$64,7 bilhões em 2021.
Atraso no pagamento da conta de luz entre famílias de baixa renda bate recorde em 2021.
Ações da Nubank têm a maior alta desde dezembro. E agora, 11 horas e 49 minutos, é hora de saber o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Terça-feira muito agitada aqui no continente sul-americano. Na reta final das eliminatórias, os confrontos vão pegar fogo e está praticamente tudo indefinido, né? Todo mundo ainda pode se classificar, todo mundo pode não se classificar. Hoje temos Bolívia versus Chile às 5 horas, confronto direto. Ambas as equipes estão fora da zona de classificação, mas com chances. Uruguai versus Venezuela às 8 horas. Uruguai que está na zona aí dos playoffs, né? Disputaria um playoffs contra o vencedor da Oceania, e a Venezuela, que é a última colocada aí, com chances muito remotas, quase nulas, de classificação para a Copa. Argentina versus Colômbia às 8h30 e Peru versus Equador às 11 horas da noite. Peru e Equador ambos estão dentro da zona de classificação e surpreendendo bastante aí nessas eliminatórias. Todos esses jogos com transmissão dos canais do Sport TV. E também, é claro, às 9h30 da noite, temos Brasil versus Paraguai, o Brasil aí que vai rodando o elenco agora, já está classificado para a Copa e vai testando novas alternativas para a Copa do Mundo aí no final do ano. E o Paraguai também aí o penúltimo colocado com chances remotas de classificação, mas não joga a toalha. A transmissão é da Globo e do Sport TV. Mas hoje também é dia de campeonato estadual aqui no Brasil. Às 7 horas da noite, o Palmeiras recebe o Água Santa no Allianz Parque e o Palmeiras não tem boas memórias do Água Santa. Já no Campeonato Pernambucano, o Náutico visita o 7 de setembro, também às 7 horas. Transmissão de ambos os jogos aí no Premier. No mundo do basquete, hoje é dia de Champions League das Américas. O São Paulo enfrenta o Quinza, da Argentina, às 10 horas da noite e com transmissão da ESPN2. E agora subindo para os Estados Unidos, na NBA e no Sport TV 2, às 10h30 da noite, você acompanha San Antonio Spurs versus Golden State Warriors, aí uma terça-feira, como sempre, com bastante esporte para você ouvir e acompanhar, não é, Carol?
Com certeza, toda terça-feira recheadíssima de esportes. Muito legal aí, fiquem de olho nas programações.
E agora 11 horas e 51 minutos, um recadinho rápido para você, ouvinte, como sempre. Não saia daí porque hoje tem muito conteúdo, a gente ainda tem nossa editoria de cultura, temos novidades no mundo dos famosos, Big Brother, então fica ligado até o final do programa. Mas agora é hora de saber o que vai rolar aqui na Audioativo essa semana.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
O nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Hoje, terça-feira, confira mais um 5 Paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Hoje também, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E na quinta-feira, sai mais um episódio inédito do Café com Novela.
E o sextou na Audioativo vem em peso agora.
No Giro dos Esportes, às 10 horas da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
E depois, ainda na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, o programa também é transmitido no sábado, com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe. É só ficar ligado aqui na Audioativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir. Mas agora, como prometido, vamos seguindo aqui com o programa. É hora daquele nosso quadro que traz novela, famosos, Big Brother, tudo em um quadro só. É hora do Café com Novela.
É isso, e para começar aquele clássico, o resumo semanal das novelas, vamos chamar o nosso repórter Vinícius Macedo. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, pessoal, e vamos para mais um resumo semanal das principais novelas do país. Em Nos Tempos do Imperador, Augusto conta a Lota que Bernardinho foi atingido fatalmente na guerra. A Lota, né, que tem esse amor platônico pelo filho, vai sofrer bastante, então acho que pode ser interessante acompanhar essa cena. Também, Celestina entrega a Pedro o livro que Nino escreveu com os crimes de Tonico. E depois de ameaçar Pedro com uma arma, Tonico foge e faz Dominique, né, que é o filho da condessa, de refém. Então, assim, já tem as provas de Tonico aí, e o Tonico continua fazendo cometendo vários outros crimes. Eu não vejo a hora de alguém parar esse homem, porque ele é muito ardiloso nessa novela. Meu Deus, dá uma raiva. E eu quero também saber muito como é que vai ser o final dele, né? Porque por enquanto ele só tá ganhando vantagem. Além disso, Samuel e Pilar encontram Salustiano e Nélio localiza sua filha Mercedes. Nos Tempos do Imperador entra nessa reta final, né? Então vai ser legal acompanhar na sexta-feira o último capítulo, todos os desdobramentos. E na segunda-feira, a próxima novela das seis vai se chamar Além da Ilusão e conta com o protagonismo de Larissa Manoela e Rafa Witt. Agora falando um pouco de Um Lugar ao Sol, Bela conta a Felipe sobre o envolvimento de Cecília com Breno e o rapaz revela o caso a Rebeca. Então a Rebeca vai ficar sabendo que a filha dela tem um caso com o marido da melhor amiga dela. Assim, vai ser um bafão completo. Além disso, Nicole conta a Cecília que foi Bárbara quem armou o perfil de Érica no site de relacionamento. E, consequentemente, o Santiago demite Mercedes após ficar sabendo, né, dessa confusão. Porque a Mercedes ajudou a Bárbara a fazer um perfil, né, de relacionamento da Érica. Então, o Santiago vai ficar sabendo, vai ficar enfurecido e vai demitir a Mercedes. Então, assim, vai sofrer fortes emoções aí também. E além disso, Renato convida a Lara para jantar e pede a moça para chamar Ravi. Também uma última informação é que após 27 anos, a Globo decidiu romper a novela Malhação voltada para o público jovem. Eu, como bom amante de novela e de novelas juvenis, fico muito chateado com a decisão da Globo. Malhação Sonhos, assim, foi tudo pra mim, né? A da Fatinha, do Pilha, foi tudo pra mim. Vou sentir muita falta de Malhação e espero que a Globo possa reverter isso em algum momento. Mas é isso. Assim como semana passada, essa semana promete fortes emoções e eu vou acompanhar tudinho e eu volto com vocês.
Muito obrigado, Vinícius, sempre deixando a gente atualizado sobre o mundo das novelas aqui no nosso Giro. E agora, saindo da Rebeca de Um Lugar ao Sol para a Rebeca Renzi, do Giro de Notícias, eu vou acioná-la porque ela vai trazer, como sempre, a novidade aqui no Mundo dos Famosos. E eu fiquei sabendo que ela tem companhia especial para falar sobre o Big Brother. Bom dia, Rebeca.
Bom dia, ouvintes. Olha, eu sei. Nos bastidores, todo mundo só quer saber de Big Brother. Mas aqui no Café com Novela, eu vou contar um pouquinho do que houve com os famosos que não estão na casa mais vigiada do país nas últimas semanas. Vamos lá? Então, para começar, eu não posso deixar de falar do casamento da querida Jojo Todinho, que após sofrer vários ataques virtuais, inclusive durante e depois da cerimônia, ela oficializou o romance com o militar Lucas Souza, com quem namora há 5 meses. Olha que legal. Mas, infelizmente, nem tudo são notícias boas, né? O ex-apresentador do Big Brother, do The Voice e de tantos outros, revelou o principal motivo para ter saído da Globo. Thiago Leifert e a esposa divulgaram na semana passada que a filha dele, de apenas 1 aninho e 3 meses, está com um tipo raro de câncer nos olhos, chamado retinoblastoma. Essa doença ataca principalmente crianças e é realmente muito difícil de identificar. Eles vieram a público, né, como um apelo para avisar outros pais sobre essa possibilidade. Bem, enquanto o clima aqui no Brasil pesou, do outro lado da América, os fãs da Rihanna, da cantora Rihanna, né, vibraram de felicidade ao saber que a cantora está grávida do seu primeiro filho. Ela e o pai, A$AP Rocky, foram fotografados em Nova York neste último final de semana, com aquele barrigão lindo de fora que confirmou para todo mundo a suspeita de gravidez. E agora, com vocês em estreia, vou chamar meu colega Rick Barros para contar um pouquinho de Big Brother, né? O assunto que não sai da cabeça de ninguém. Bom dia, Rick. Fala pra gente como é que tá o BBB.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Rebeca. Hoje nós estamos aqui falando, né, sobre Big Brother Brasil e a gente trouxe alguns tópicos, alguns momentos importantes nessa segunda semana de jogo, né? Domingo a gente teve já a formação do segundo paredão, um paredão triplo que será disputado entre Rodrigo, Natália e Jessi. Né? Dentro desse paredão a gente teve uma dinâmica muito diferenciada, né? O programa teve algumas indicações, teve jogo bate-volta, teve indicação do líder, indicação da pessoa que estava imunizada junto com o líder, indicação do anjo diretamente pro paredão e também teve votação aberta. E nessa segunda-feira, né, ontem, teve o segundo jogo da Discord, um jogo extremamente importante pro programa, um jogo que mexe muito com as estruturas da casa. A internet está loucura com todos os comentários e dessa vez o jogo da Discord teve algumas celebridades aí, né? O Rodrigo foi um dos personagens principais desse jogo, juntamente com Arthur, DG, que foram os que mais movimentaram o jogo da discórdia, né? Então teve essa participação desses três personagens que tem mexido muito com a estrutura do jogo. E assim, a internet tá indo à loucura, a dinâmica foi muito boa. E eu acho que esse lance dessa cantoria toda que o pessoal tava tendo, a internet achando que o BBB era o High School Musical, né? Eu acho que o pessoal agora vai se largar um pouco desse negócio de férias, vai focar mais no jogo e, quiçá, né, a gente tem aí um entretenimento da família brasileira seja bem servido, né? E que tenha muitas mais novidades e que esse programa continue sendo agitado, porque é disso que a gente gosta. Vou ficando por aqui e até mais. Valeu, Rebeca!
Muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado, Rick. O Big Brother realmente, que agora finalmente começou a pegar fogo, o elenco estava meio fraco, mas a produção aí está mexendo em todas as formas possíveis para deixar esse pessoal doido lá dentro.
É isso aí. E agora, meio-dia em ponto, é hora de a gente saber o que é novidade em cultura.
Cultura.
Anitta é entrevistada por Jimmy Fallon e diz que a banda Panic! At the Disco foi referência para o novo single.
Um ano e meio após apresentar a música Me Gusta no programa The Tonight Show, comandado por Jimmy Fallon, Anitta retornou ao programa, desta vez para cantar a nova Boys Don't Cry e ser entrevistada pelo apresentador.
Anitta começou o programa falando sobre sua carreira internacional e como foi desacreditada por muitos quando entrou no cenário americano.
Fallon ainda afirmou que a cantora estava fazendo história e relembrou sua participação no Coachella e perguntou o que o público poderia esperar da apresentação da cantora no festival, que acontece em abril. Anitta fazendo muita história aí no cenário internacional e botando o Brasil, e quem sabe, no topo dos charts americanos em breve. Mas agora eu vou acionar nossa repórter Lavínia Rezende, que vai falar sobre as estreias desse mês que a gente acabou de entrar, as estreias do mês de fevereiro. Bom dia, Lavínia!
E vamos falar agora um pouquinho mais sobre as estreias do mês de fevereiro nas principais plataformas de streaming do Brasil. Na Netflix, o principal destaque vai para o filme Madres Paralelas, dirigido por Pedro Almodóvar, de Tudo Sobre a Minha Mãe, e estrelado por Penélope Cruz. O longa tem data marcada para o dia 18 de fevereiro. Na Amazon Prime Video, os fãs da série A Maravilhosa Senhora Maisel podem comemorar. Nesse mês, a série retorna com a sua quarta temporada, acompanhando os dilemas da vida de Mid Maisel, comediante na Manhattan de 1950. Já na HBO Max, a estreia que promete tudo é o filme de suspense Kimmy, estrelado por Zoe Kravitz e dirigido por Steven Soderbergh. Na história, acompanharemos Angel, que descobre um assassinato pelas gravações da sua assistente de voz e tenta resolvê-lo. O longa tem estreia marcada para o dia 10.
Muito obrigado, Lavínia, aí pelas dicas, e realmente eu vou ficar ligado e vou assistir com certeza.
É isso aí, Lavínia, muito obrigado. E agora tiveram polêmicas entre o cantor Neil Young e a empresa Spotify. Para falar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos acionar o nosso repórter Felipe Galeno. Bom dia, Felipe.
O serviço de streaming de música Spotify anunciou que pretende adotar novas medidas para combater a desinformação sobre a Covid-19. A decisão foi tomada depois de uma semana conturbada para a empresa, que tem sido boicotada por artistas e usuários por conta do podcast exclusivo The Joe Rogan Experience. O apresentador do programa, o ator e comediante Joe Rogan, promoveu o uso de medicamentos ineficazes para tratar o coronavírus e propagou informações falsas a respeito das vacinas contra a Covid-19 durante um dos episódios do podcast. Por conta disso, o Spotify foi acusado de ser conivente com a disseminação de fake news. O cantor canadense Neil Young e a cantora e compositora Joni Mitchell exigiram a remoção de suas discografias do serviço diante da controversa escolha da plataforma por manter o programa de Rogan em seu catálogo. A primeira medida anunciada pelo presidente da marca, Daniel Ek, propõe oferecer links com informações cientificamente verificadas em podcasts que mencionem a Covid-19. Felipe Galeno, para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Felipe, aí, pelas informações. Realmente uma polêmica um pouco complicada, mas não temos muito o que fazer. É uma situação realmente muito crítica de pandemia e divergências de opiniões. E agora, 12:04, o Giro de Notícias está ficando por aqui.
Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir nosso podcast.
Tem notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
E segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco, para ficar ligado toda vez que sair programa novo.
E eu deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até semana que vem.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Audioativo.
Valeu!